Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taylan Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Olá, amigos do nosso querido Prorrogação, seu semanário de esportes. Hoje contando com a volta de Taylan Barreto e o programa hoje mais curto do que sempre. Hoje com apenas 20 minutos de duração, que coisa, hein? Barreto, sem delongas, seu destaque inicial.
Bom, prazer estar de volta aí, sem delongas. O Brasil está na Copa, Michel. O Brasil garantiu a classificação para a Copa de 2010, desculpa.
Tá certo, Barreto. Você está um pouco antecipado. O Barreto já está classificado também para a Copa de 2014.
Já estamos.
Vamos lá, Antônio. Seu destaque inicial, muito boa tarde, claro.
Boa tarde, pessoal. E sendo breve também, o Brasil está no Mundial de Basquete.
Mas com quem não é o destaque inicial? Não, obrigado. Vamos lá então, gente. Começando o programa, logo com o Barreto quer saber. Hoje sem vinheta, porque a vinheta demanda muito tempo. Barreto, qual é a sua pergunta de hoje?
Os clubes do Rio estão numa situação delicadíssima na Série A, né? Juntos somaram só 15 vitórias, é muito pouca coisa. O Flamengo tem 8, o Fluminense 3 e o Botafogo 4. Eu quero saber qual foi a última rodada do brasileiro que pelo menos dois desses times ganharam na mesma rodada.
Tá tem lançado
muito tempo
o desafio.
Já, né? Muito tempo.
Tá lançado o desafio, bote a cabeça para funcionar e dentro de 5 minutos a gente dá a resposta. Estamos brincando.
Eu quero ver se o pessoal sabe pesquisar rápido aí na internet.
Rapidinho. Macon, solta a vinheta que eu te pedi.
De olho na Copa. Análise tática, como você nunca viu.
É, amigo, hasta lá, África do Sul, estamos chegando, estamos chegando lá com a bagagem para a África. O Brasil não deu mole para a Argentina e com 3 rodadas de antecedência, para aqueles que não acreditavam no Dunga, eu faço parte desse coro, ainda não continuo acreditando, tudo bem, o Brasil está na Copa do Mundo 2010. Eu vou logo passando a bola para o Barreto e perguntando, Barreto, você disse que o Brasil funcionou taticamente perfeito. Esmiúce um pouco essa tática que o Dunga adotou para dar um nó no time do Maradona, 3-1, Brasil e Argentina no último sábado.
O curioso é que o Brasil joga muito bem fora de casa, né? Então, gosta de jogar com outro time partindo para cima, vindo para cima e jogando em contra-ataques. E foi isso que o Brasil fez de novo, teve um Kaká muito inspirado, o Luiz Fabiano ali, oportunista, bem posicionado no primeiro gol, no segundo gol dando aquele toquinho maravilhoso ali, tirando do Andurra. E o Brasil jogou bem, jogou relativamente bem. A Argentina não jogou nada bem, não conseguiu impor o jogo, jogando em casa, no estádio que eles disseram que era o estádio que colocaria mais pressão no time brasileiro. Apesar de que eu acho isso aí palhaçada, porque o Brasil é um time com jogadores experientes, que jogam em grandes clubes, então não sente pressão, não sentem essa pressão que eles estavam dizendo. E o Brasil jogou bem, jogou correto, o Brasil foi correto na partida. E eu acho que é isso aí, tá? Copa. Antônio, o que você achou, Antônio, do jogo?
Então, eu achei que o Dunga tem um mérito, né? Eu não sou fã do Dunga, não acho ele genial, não acho que ele tá fazendo um trabalho assim. Mas eu vejo um mérito do Dunga. O Dunga não tem a menor vergonha de jogar que nem time pequeno. Ele tem a cara de pau de fazer o Brasil... Não quer o jogo, não quer nada, fica ali atrás...
Bola cruzada na área o tempo inteiro.
O time da Argentina era baixo, comparado, foi uma moleza ali, o Brasil ganhou todas as bolas no alto. Ele encheu de cara, a time da Argentina tinha que passar por Gilberto Silva, Felipe Melo, o Lúcio, Elano. Luizão, Elano, todo mundo ali atrás. Quando o cara consegue passar de todo mundo, encontra o Júlio César.
É uma covardia.
E aí, do outro lado, tem o Robinho não fazendo nada ali pela esquerda e o Kaká armando jogada pro Fábio Luciano definir. E o Fábio Luciano funcionando bem, o Brasil não leva gol e faz. É um bom time, não tem o que não falar, mas não joga nada, é impressionante.
Mas é que, Michel, só um detalhezinho.
Claro,
sobre a Copa mesmo, sobre a própria Copa de 2010. Acho que o Brasil só não ganha essa Copa ou por algum time pequeno. O Brasil pode ser eliminado por um time pequeno na Copa, numa fase eliminatória de mata-mata, porque o time pequeno é aquele time que vem fechado. O Brasil partindo para cima, como aconteceu com a África do Sul na Copa das Confederações, que conseguiu ali um golzinho, aos 45 do segundo tempo. Pode ser eliminado ou por um time pequeno, ou de repente por uma Itália, que é um time que, mesmo sendo um time grande, já apanhou esse do Brasil recentemente. Pode jogar fechado. A Itália é um time que gosta de jogar fechado. Então, se jogar fechado, sendo um time grande, pode acabar ganhando do Brasil, apesar de ter apanhado na Copa das Confederações.
Eu acho que o Dunga só vai perder um jogo numa Copa quando ele encontrar um outro técnico com a mesma cara de pau que ele. Algum técnico que falar, não, vamos partir para cima do Brasil. Que idiotice. Todo mundo que fez isso se deu bem. Times ridículos. Bolívia.
Colômbia.
Venezuela achou que ia ganhar, coitado. E aí, bom, enfim.
Michel tá pedindo a palavra. Pois fala, Michel.
Está na capa de todos os jornais de hoje o aproveitamento do Dunga nesse ano de 2009. 94% de aproveitamento. É um número louvável, né, Bahia?
O Dunga é um treinador de números, como a gente estava falando aqui. O futebol que ele faz a seleção jogar não é o futebol que eu, pelo menos, gostaria de ver. Porque se tratando de seleção brasileira, que seria a melhor seleção do mundo, que tem os melhores jogadores à disposição, eu gostaria de ver um jogo bonito, eu gostaria de ver um jogo com uma qualidade boa. Porque eu não assisto o jogo da seleção para ficar torcendo, eu quero ver o futebol bem jogado. Isso aí não é o que a gente está vendo. A gente está vendo um futebol de números, um futebol, digamos, entre aspas, um futebol basquete. Um futebol que você usa muito ali dos números, dos aproveitamentos e tudo mais. Ele tem números incontestáveis, mas o futebol que o Brasil apresenta não é incontestável.
Que categoria de comentarista que nós temos, hein, meu? Fantástico, né? Olha aí, Antônio, as seleções já estão na Copa do Mundo, ó. África do Sul, Holanda, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Austrália, Brasil e Gana se classificou ontem, né? Como é que você vê esses times já classificados? É uma Copa meio que modesta, com a possibilidade de ficarmos sem Messi, sem Cristiano Ronaldo nessa próxima Copa do Mundo. Você vê realmente a Argentina não classificada para essa Copa 2010?
Não vejo. Impossível, a Argentina vai para a Copa. É uma forçação de barra excessiva, que ele tem que terminar em sexto, porque mesmo em quinto ele ainda tem repescagem. Então eu não acredito. A Argentina vai para a Copa, quando precisar ela vai começar, já está precisando, né? Mas eu acho que na hora H acaba passando, sabe? Que nem o Brasil, que sempre acaba naquelas campanhas complicadas, no final sempre acaba ganhando.
O detalhe é que nessa semana ainda 5 seleções da Europa podem se classificar, não sei todas de cabeça agora, mas entre elas são Espanha, Inglaterra,
Itália, Espanha, Inglaterra,
Dinamarca. Nossa. 5 seleções podem se classificar ainda nessa semana nas suas partidas eliminatórias.
Só para confirmar, e a Costa do Marfim também pode se classificar a semana também lá pela África, que meteu 5-0 na Burkina Faso. E a Bósnia pode estar pertinho também de conseguir alguma coisa na Copa do Mundo. Já imaginou? Brasil e Bósnia.
Bonito.
Belo jogo, né? Então, falando.
Só falar mais uma coisa também, que eu acho que o Brasil, esse Brasil sem problemas. Qual foi a Copa que o Brasil ganhou sem problema? Não existiu, né? Nossa. A de 58 não era uma seleção até acreditada. 62 perdeu o Pelé. 66, quando acharam agora vai, perdeu. 70, que estava em crise, trocou muita seleção lá e ganhou. 94 em crise ganhou. 2002 em crise ganhou.
2006 em festa.
Não ganhou. 98 em consagrada também não ganhou. Então, esse lance de chegar lá bem, provavelmente não vai dar em nada, né?
Olha a próxima rodada das eliminatórias sul-americanas. Nessa quarta-feira tem Bolívia e Equador. O Equador ainda almeja alguma coisa na competição, o sexto colocado. Uruguai e Colômbia, aí eu acho que o jogo chave para o Uruguai, né? Se perder, dá adeus. Se vencer, ainda pode respirar de alguma maneira. Paraguai e Argentina. Paraguai é terceiro colocado e Argentina quarta colocada. Brasil e Chile, a Globo transmite ao vivo, né? A partir de 21h50, depois de Caminho das Índias, que está encerrando. Em Pituaçu. E o jogo, para todo mundo dormir, Venezuela e Peru, direto de Caracas.
Belo jogo mesmo.
Belo jogo, né? Vamos lá então, mais algum comentário sobre o Brasil?
Não.
Não? Então passamos a bola para o Campeonato Brasileiro. É hora de darmos boas risadas com o nosso querido Fluminense.
Fluminense! Alô, galera tricolor, eu sou o Zé, estamos torcendo juntos pelo tricolor, campeoníssimo carioca.
Sou tricolor de coração.
Tá certo. Ô Barreto, só para completar, você falava de 5 seleções europeias que podem se classificar, eu acho que a quinta é a nossa querida Suíça, que Suíça pode também garantir vaguinha já nessa rodada. Tá certo, amigos? Então, Fluminense, mais uma vez, fez a galera flamenguista, botafoguense e vascaína sorrir. né? Quando parecia que iria conseguir a sua primeira vitória com o comando Cuca, claro, né? Cuca estreando no Fluminense, reestreando no Fluminense nessa rodada, mas eis que o Náutico acaba com todos os sonhos tricolores logo aos 36 segundos do segundo tempo. Antônio, jogar a última pá de cal, como diz o nosso amigo Diogo, ou ainda há chance de se... Como é que fala? Vou falar. Chance de tirar a terra de cima e darmos uma respirada.
Enterraram o Michael Jackson e o Fluminense agora, né? Acabou. Morto já estava, mas agora parece que acabou a palhaçada, né? Não vai ter mais. A gente torceu para o Fluminense não cair, mas o que vai se fazer, né? Só torcida não vai. Não tem futebol, é impressionante. Eu falei semana passada, não sei se você lembra, que eu desconfiava que a demissão do Renato Gaúcho era porque a diretoria achava que o Fluminense ia ganhar do Náutico e ia ficar sem graça de demitir o Renato Gaúcho depois de uma vitória. Então, nem do Náutico eles ganharam. Então...
Tomaram uma bola nas duas traves aos 45 do segundo tempo, não? Bola nas duas traves ali, o Fluminense precisa fazer 27 em 45 pontos. São 9 vitórias em 15 jogos, é complicado. Hein?
Só joga 7 em casa, se não me engano.
Não sei.
Tem os clássicos aí. Contra o Botafogo, contra o Flamengo.
Contra o Botafogo.
Grêmio fora.
Uma situação...
Delicadíssima.
Olha, meu, saiu no Globoesporte.com, nossa fonte de pesquisa aqui no programa, né? Que o Fluminense só tem um melhor aproveitamento que o América de Natal. O América de Natal, nessa altura, tinha 14,5% de aproveitamento e o Fluminense tem 24,6%.
Ah, 24, Michel.
24,6%. É a única coisa que o Fluminense pode... se glorificar que somos melhores do que o América de Natal. Olha,
o Fluminense que tem menos pontos do que o Lanterna da Série B, né?
Sim,
confirme aí,
que é o nosso amigo Campinense com 20 pontos.
20 pontos.
Fluminense tem 17. Não, que coisa, né, gente?
A triste, situação, né, do tricolor é tão triste que antes desse jogo contra o Náutico, um amigo tricolor conversando comigo falou assim: o pessoal tá falando que o Fluminense tá muito mal, mas o Botafogo pode perder pro Sport, Fluminense ganhando o Náutico. Na semana seguinte tem Fluminense e Botafogo. Se a gente ganhar, tem o mesmo número de pontos que o Botafogo. Eu perguntei, e desde onde tem o mesmo número de pontos que o Botafogo? Significa alguma coisa? O Botafogo tá ridículo também.
É outro time que, se não abrir o olho, Fluminense, vai a segunda.
Fluminense, hein? Só tem 3 vitórias, o Botafogo só tem 4.
Pois é, eu não sei de onde que eles arrumaram tanta animação. Porque um amigo meu, tricolor, também falou: só saia do Maracanã com os 3 pontos. Aí quando acabou o jogo, eu falei com ele, você quer que eu leve um colchão pra você descansar tranquilo aí? Não entendo isso, de onde é que esses caras tiraram essa animação, essa empolgação toda com o Fluminense, enfim.
É o Cuca vem a alegria, né? É tudo que o Fluminense precisava, né? Um cara de sorte, um cara pra cima.
Ou o Cuca deve estar precisando de dinheiro, porque, amigo, caso ao contrário, ele tinha que ficar em casa assistindo o resto do campeonato pela televisão, dando boas gargalhadas e pensando em 2010. Ele vai se queimar junto com o Fluminense, tudo que eu tô te falando, hein?
Ah, o Fluminense já tá queimado. Se ele ressuscitar alguém, é algo inacreditável agora. Se ele não ressuscitar, o cara tá morto, fazer o quê?
E a declaração do ex-vice de futebol do Fluminense, coisa bonita, Barreto? Dizendo que o Fluminense realmente já estava se preparando para a Série B, que iria dar férias antecipadas para os jogadores, fazer uma bela pré-temporada, pensando igual time pequeno, né?
Talvez seja o único cara consciente do Fluminense, né? De repente, não sei.
Rodou.
Eu acho justo você dar férias antecipadas se o pessoal consegue atingir as metas antes. Vai conseguir o rebaixamento em novembro.
Primeira vez que eu escuto isso, o time vai ser rebaixado e vai ser premiado com férias antecipadas. Isso é uma vergonha. E o Botafogo, Marcão, posso estar indo no fundo aí? O Botafogo acabou levando uma situação complicada no último final de semana aí do Retiro, né? Foi meio pego, meio de surpresa, com duas falhas claríssimas da zaga no jogo lá contra o Sport, adversário direto na luta contra o rebaixamento. E o Botafogo, que trocou o Ney Franco pelo Estevão Soares, este ainda não conheceu o sabor da vitória com a camisa alvinegra. Lembra o que eu falei, né? Ele fez péssima coisa e o Barreto falou que se fosse o Estevão Soares, também largaria o Barueri para ir Botafogo. Você ainda continuaria com esse pensamento, Barreto?
De repente ele não está fazendo um trabalho bom, não sei. São 7 jogos, nenhuma vitória, né?
Mas no Barueri ele estava ganhando.
Começou bem ali com o Palmeiras, com empate de 1-1, arrancando um empate, roubado, inclusive. Botafogo está sendo muito garfado, essa é verdade. Tem esse chororô todo deles, mas é verdade, não tem jeito. Botafogo está perdendo muitos pontos, está sendo prejudicado pela arbitragem muitas vezes. Estaria até com uma certa distância da zona de abaixamento, não sei ao certo quantos pontos já foram, mas é disparado o clube que foi mais vezes prejudicado pela arbitragem. E, além de ter um time fraco. Então tá juntando ali uma coisa horrível com um time terrível e tá nessa situação horrorosa.
Bom, bons adjetivos, né? Conseguiu variar ali.
Antônio Gaspar, sua previsão pro clássico Botafogo e Fluminense, o clássico vovô dessa semana. Vai ser de arrepiar, hein?
Você acha que o Engenhão vai estar...
Eu apostarei em 500 pessoas pagando para ver o jogo e uma partida com 0-0 com a mesma quantidade de chute a gol que o Flamengo deu contra o Atlético Paranaense.
No estilo Cabo Friense e Madureira, naquela semifinal jogaço, do Carioca. Jogaço, né?
Eu lembro.
Eu acho que depois dessa, podemos pular o Botafogo, né? Ô, Macon, para de conversar com a Ana Luísa Reis, vamos comandar o programa. Agora é hora de falar do Vasco da Gama, que levou um sufocozinho lá em Goiás, mas teve a chance, amigo, teve a chance de sair de lá com os 3 pontos e abrir 5 de vantagem para o Atlético Goianiense, que é o vice-líder. E aí, continua ainda bem na parada, na aposta com o Diogo, para conseguir os 10 reais?
Eu não lembro qual foi a aposta. Esqueci.
Atlético de Goiás campeão da Série B.
Verdade.
Você tinha a chance de pular na frente ali, mas tudo bem, né? Pelo menos não ficou tão atrás. O Carlos Alberto te ajudou ali naquela hora, bateu aquele pênalti lá.
Vasco, eu tava lá em casa, tranquilo, lendo meu livrinho, tranquilo, sentado na varanda. Aí, de repente, eu ouvi algum grito assim. Ah, meu Deus! Aí eu fui ver um gol que um cara perdeu. Mas é uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Ele tava impedido. Ele perdeu um gol tão horrível que eu comecei a rir, cara. Eu só conseguia rir, assim. Meu Deus, como é que o cara perde um gol desse? Aí depois teve um gol anulado, o cara começou a gritar também. Ah, gol! Aí eu fui ver anulado o gol. Eu não vi o jogo direito, eu sei que tiveram 2 expulsos do Atlético Goianiense, não sei se foi justo ou não. Vasco teve depois o Carlos Alberto expulso, perdeu um pênalti, eu não sei se o primeiro pênalti foi pênalti ou não também. Mas enfim, Vasco...
Não, mais livros que não.
Infelizmente o ouvinte não vai ter uma análise tática como ele nunca viu hoje, porque o Diogo não está aqui.
Como que nem comentamos sobre ele, o Diogo está resolvendo problemas bancários, só volta na próxima semana. Está abrindo a conta para entrar o dinheiro.
Que maravilha.
Mas vamos lá.
Acabou o Vasco, né? Não vai mais falar de Série B, não.
Acabou. A gente deveria.
A gente já falou muito de Série B hoje nesse programa, né? Vamos Flamengo.
Mas o Vasco, né? Pô, é o melhor, o único time que tá fazendo alguma coisa aí, né, do Rio.
É, o Rio tem o Flamengo no G11, Botafogo no G18, Fluminense no G20 e o Vasco no G21. É realmente muito complicado a situação do futebol carioca, né, Michel?
É complicado. Flamengo. O Vasco é o líder com 43, o Atlético de Goiás com 41 vem em segundo, depois Guarani... 40, Ceará 40 e o São Caetano ficou para trás aí com 36, mas com chance ainda, claro. Vasco e Paraná, próximo final de semana, sexta-feira, 9 da noite, Vasco e Paraná em São Januário. Agora fala do Mengão? Ou seria Menguinho? Tá complicado, né? Vamos logo passar a bola pro Barreto. Que situação do Williams, hein, ô Barreto?
Que programa, hein, Michel? Nossa senhora, hein, cara?
Gostou?
Tá impressionante, a gente não tá tendo tão boas notícias assim, tal seleção... Mas enfim.
O Williams mais uma vez expulso, é mole?
O Williams e o Ayrton, já falei isso, devem ter algum problema mental, não é possível, porque eles são muito violentos, à toa. Né?
E não são jogadores ruins, porque tem gente que é completamente ruim de bola e só tem esse recurso. Eles, se eles não fossem completamente malucos, seriam bons jogadores.
Assim. Acho que se você falar bom dia pro Williams, você corre o risco de tomar um soco na cara. Você fala bom dia, Williams. Aí, realmente são jogadores equilibrados. E não tem ninguém pra dar esporro neles, esse que é o problema.
Ele saindo de campo depois daquilo, você imaginou o Andrade gritando com ele?
Nossa, o Andrade não deve nem ter olhado pra ele, não deve nem ter falado nada. O Léo Moura que chegou a dar um esporro pra ele sair logo de campo. Eu não consigo entender, o Flamengo chutou uma bola a gol. Teve um lance ali no último minuto ali, que foi um contra-ataque com o Léo Moura e o Mezenga. O Mezenga se escondeu atrás do Léo Moura, passou pela frente dele, deu uma volta pelo outro lado, o Léo Moura deu um passe terrível pra ele, o Flamengo conseguiu um lateral e o juiz acabou o jogo. Não quer ganhar jogo, o Flamengo ficou satisfeito com o empate com o Atlético Paranaense, que é um time horrível, ficou satisfeito com o empate.
O Atlético Paranaense teve dificuldade, exatamente aquele time, na Arena da Baixada, para empatar com o time reserva do Botafogo.
Botafogo.
O time do Botafogo jogou melhor. E o time do Flamengo vai lá e o Andrade... Eu não estava botando a culpa no Andrade, mas esse jogo foi terrível.
E o Andrade deu uma entrevista na véspera do jogo, dizendo que agora sim, seria a primeira vez que o time jogaria com a cara dele. Depois que eu assisti o jogo, eu falei, Andrade, mas sabe que era feio, mas assim não.
Não, mas é a cara dele, essa cara dele, é a cara de cara tranquilo ali, sonso, 0-0, empate, bom resultado. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é Flamengo. Parece que o Andrade não sabe o que é o Flamengo. O Andrade, que os jogadores que vestiu mais vezes a camisa do Flamengo, foi tricampeão brasileiro com a camisa do Flamengo.
O Flamengo jogou com 2 zagueiros. 3 volantes.
Foi tetracampeão brasileiro.
E mesmo assim. Foi tetracampeão. E mesmo assim, ele falou que os dois laterais não podiam avançar muito, porque tem que ficar ali protegendo. Então ficaram os dois laterais, dois zagueiros, três volantes. Aí lá pela tela, quando o William foi expulso, um desses dois, quatro, sete jogadores aí, ele tirou um dos outros da frente, tirou o Petkovic pra botar o Leno pra dar equilíbrio. Ele falou que era pra equilibrar o quê? Então...
É uma pena. Ele é muito ídolo pra ser treinador do Flamengo. Não pode.
Quantos jogos pro Andrade caiu, Barreto?
Eu não sei, cara.
Acho que vai até o final, né?
De repente vai.
Vai até o final.
Vai até o final e final do ano e vai dar aquela descansada de novo, como auxiliar técnico.
Eu não
demitiria
o Andrade. Não tem nada melhor. E sinceramente, quem entrar não vai fazer o Flamengo ir entrar no G4.
Vai brigar por nada.
Semana passada, você não estava aí, eu falei que eu tinha mudado minha linha de raciocínio. Que eu já tinha acreditado no Flamengo pelo time, já tinha acreditado no Flamengo pela torcida. Semana passada eu falei que eu acreditava que o Flamengo podia chegar por sorte. Agora nem mais em sorte eu acredito, o Flamengo não vai chegar, vai ficar ali no meio da tabela. Ano que vem, depois das eleições, muda técnico, muda tudo.
É, e também eleições presenciais, José Serra, se Deus quiser, vai entrar. Mas vamos lá.
Ô, que isso,
Barreto, não pode fazer propaganda política.
Opa,
ainda, desculpa.
Isso,
ah, mas o Lula tá fazendo.
Ah,
o Lula
isso,
tá fazendo pra Dilma, vou fazer pro Serra também. Ô, Barreto, a resposta do Barreto quer saber. Vamos lá, meu querido.
Repete a pergunta ou não tem tempo?
Ah, não tem tempo não. Você perguntou qual foi a última rodada que
dois cariocas venceram na mesma rodada. Alguém tem resposta?
Não, ninguém tem não.
Tem resposta, Antônio? Vamos perguntar tranquilo pro
13,
Antônio. 13,
13. Rodada número 13.
Quase, cara.
Posso chutar? Rodada 15.
Macon, chuta, Macon.
15.
Ah, você já tá vendo?
Brasil. Que é pior que o programa do Silvio Santos, ué.
14, era isso que ele tinha que ajustar. 14ª rodada, o Flamengo ganhou do Santos, o Botafogo ganhou do Inter.
Tá aí, respondi.
Temos uma resposta.
Os placares, não tem?
Temos os placares, o Flamengo ganhou de 2-1 do Santos e o Botafogo ganhou de 3-2 do Inter em casa.
Tá certo, que beleza. Agora, amigo, destaque final do Antônio. Eu já sei qual é o seu destaque final.
Bom, eu já falei, né, eu falei no meu destaque inicial que o basquete tá no Mundial, e tá no Mundial porque ganhou o campeonato, a
pré-Mundial.
Ganhou o Sul-Americano lá e tá, ganhou de Porto Rico na final.
E tinha perdido,
Copa América.
E tinha perdido pra Porto Rico.
Era a única seleção que tinha ganho no Brasil, mas agora o Brasil foi a forra, ganhou de 61 a 60, com uma bola batendo no ar no finalzinho, quase perdeu, mas conseguiu, vibraram bastante lá. E é isso.
Barreto, seu destaque final.
US Open aí, primeira semana já teve, teremos agora a segunda semana, domingo é final, Federer tá jogando um bolão, acredito no Federer ou no Murray.
Olha aí.
Nadal tá fora pra você?
Nadal não tem muita chance de título pra mim, não.
Que beleza, hein? A gente volta semana que vem, se Deus quiser, com um programa maior, caso o Macon consiga pegar o ônibus mais cedo lá do Grajaú.
Maconzão, vamos
acordar.
Tenho
certeza que ele vai se esforçar um pouquinho pra chegar um pouco mais cedo.
Na hora que o Michel acordar, vai ligar pro Macon.
Vou ligar pra ele. Eu já acordei, Macon, às 4 da manhã pra fazer exame de sangue, ó.
Aí.
Tô cheio de furo de agulha aqui no meu braço. Tá bom? Furo de agulha 25.7. Amigos, um abraço. Companheira de hoje aí, Ana Luísa Reis, ali escondida, menina que apresenta o Acopress, né? A gente vai se despedindo aqui e volta na semana que vem. Sabe Deus quanto tempo o nosso prorrogação. Um abraço pra todos. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
Com Michel Victor Grillo. Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Lajeja.
Na madruga.
Portal Audio Ativo.
Onde as ideias se propagam.